Amém. Irmãos, como é bom estar na casa de Deus, poder agora compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 24. Primeiro Reis, capítulo 13, do 1 ao 24. Acharam, irmãos? Vamos acompanhar, então? Diz assim a palavra de Deus: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada nesse lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem um jumento para mim. E depois de selarem um jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, o leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem falado até aqui nesse culto, Deus. Pai, nós queremos te pedir agora, Pai, continue falando conosco. Fala conosco agora através da tua palavra. Que não seja eu, mas seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui alguns personagens. Três personagens aparecem aqui. Um deles é o rei Jeroboão, que aparece logo no início do capítulo. Quem foi o rei Jeroboão? O rei Jeroboão foi o primeiro rei de Israel depois que Israel se dividiu. Depois da divisão dos reinos, Jeroboão foi o primeiro rei de Israel. E a gente vai falar ainda um pouquinho sobre a divisão dos reinos. Mas logo no início do capítulo, a palavra também fala de um homem de Deus que veio de Judá. Ou seja, ele veio de Judá, ele saiu de Judá e foi até Betel para levar uma palavra ao rei Jeroboão, uma palavra de exortação, uma palavra de sentença, uma palavra de correção para Jeroboão, porque Jeroboão tinha levantado um altar profano, e ali naquele altar profano ele colocou um bezerro de ouro para que o povo de Israel adorasse aquele bezerro. Então, por ordem do Senhor, Deus manda um homem de Deus sair de Judá, sair de um reino e ir para o outro reino, em Betel, e profetizar contra Jeroboão e contra o altar de Jeroboão. Aquele homem de Deus tinha uma palavra profética, ele estava cumprindo uma função profética, porque era papel do profeta na época dar uma palavra aos reis, chamar a atenção dos reis, corrigir os reis. Não foi assim com Saul? O profeta Samuel não chamou a atenção de Saul. Assim também o profeta Natan não chamou a atenção de Davi quando Davi pecou. Então essa era uma função profética. Embora a palavra de Deus aqui não diga que esse homem era um profeta, mas nós podemos chegar nessa conclusão. Aquele homem de Deus foi um profeta, porque ele tinha uma palavra profética para Jeroboão e o seu altar. Então nós vamos chamar aqui, no nosso contexto hoje, de profeta novo. Aquele homem de Deus nós vamos chamar então de profeta novo. Mas havia também um outro profeta, um profeta local, um profeta de Betel, um profeta da cidade de Betel, que a Bíblia se refere a ele como idoso, um profeta idoso. Então nós vamos chamá-lo de profeta velho. E logo me salta aos olhos, me chama a atenção nesse texto, é: por que Deus levanta um profeta de uma outra cidade, de um outro lugar, para ir até Betel? Se em Betel havia um profeta, se já havia um profeta em Betel. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Quem foi de fato Jeroboão? Nós sabemos que Israel era uma nação, um povo de Deus, né? Havia em Israel as 12 tribos, né? Todas elas ali unidas num único reino. O primeiro rei de Israel foi Saul. Logo depois de Saul reinou Davi. Quando Davi reinou, havia uma promessa de Deus sobre a vida de Davi, que toda a sua descendência herdaria o trono, continuaria governando. Então depois de Davi, seu filho Salomão reinou em Israel. E depois de Salomão, Roboão, o filho de Salomão. Só que o que aconteceu? Quando Roboão assume o reinado de Israel, o povo se reúne. O povo se reúne e vai até Roboão perguntar: como vai ser o seu governo sobre nós? Porque o seu pai Salomão tinha a mão pesada sobre a nossa vida. A mão de Salomão era pesada e nós nos cansamos. Nós estamos desgastados. Como vai ser o seu governo? E aí Roboão foi se aconselhar. Ele procurou os conselheiros de seu pai Salomão e perguntou: o que eu respondo para o povo? O que os conselheiros aconselharam? Ó, diga que você vai pegar mais leve, que realmente o povo está desgastado, pega mais leve. Só que Roboão também procurou outro conselho. Dessa vez ele foi procurar os seus amigos de infância. E aí os seus amigos falaram: Roboão, fala o seguinte, que a sua mão vai ser muito mais pesada que a de Salomão, que o seu polegar vai ser mais pesado que a mão de Salomão. Qual foi o conselho escolhido por Roboão? O dos amigos, daqueles que não tinham nenhuma experiência sobre governar, sobre liderar. E aí ele foi e falou para o povo: ó, a minha mão vai ser pesada, o meu polegar vai ser mais pesado que a mão de Salomão. E aí aconteceu então essa ruptura, essa divisão do reino, porque as 10 tribos do norte não aceitaram o governo de Roboão. E Jeroboão então passou a ser o rei das 10 tribos. O reino se dividiu, o reino do sul, chamado reino de Judá, que eram as tribos de Judá e Benjamim. E as demais tribos, as outras 10 tribos restantes, passou a ser o reino do norte, ou o reino de Israel, que foi governado por Jeroboão. Mas o que, que acontecia? O povo de Israel, todo Israel, tinha o costume de adorar a Deus no templo. Onde ficava o templo, irmãos? Em Jerusalém. E Jerusalém ficava onde? Em Judá. Jerusalém ficava em Judá. Então todo o povo, todo Israel, costumava ir para Jerusalém no tempo das festas, para entregar os dízimos e as ofertas. O templo era ali. Jerusalém era o lugar de adoração do povo todo. Então o reino agora estava dividido. O que, que Jeroboão pensou? Bom, se o povo tem que ir para Jerusalém adorar, agora Jerusalém é outro reino, o povo vai começar a se simpatizar com eles, vai ficar do lado de Roboão. Então eu vou fazer o seguinte: vou construir 2 altares aqui em Israel, e o povo não vai mais precisar passar para o lado de lá, passar para Jerusalém. E aí Jeroboão então constrói 2 altares, e nesses altares ele coloca um bezerro de ouro em cada altar. E aí ele fala para o povo assim: o Deus de vocês agora é esse bezerro. Não precisa ir para Jerusalém, não precisa ir para o templo, não precisa sair daqui do nosso, da nossa nação. Pode adorar aqui mesmo. E aí ele põe um altar em Dan, estrategicamente, porque Dan era o extremo norte de Israel. Dan era bem no extremo norte. Então ele fala: a viagem para Jerusalém é longa. Fica aqui mesmo, ó, tem um altar aqui em Dan, adora aí o bezerro. E o outro altar em Betel, que era fronteira com Judá, e ele fala: ó, não precisa passar para o outro lado da fronteira. Tem Betel aqui para você adorar. Adora o bezerro em Betel. E outra, Betel era uma cidade também importante. Betel tinha um histórico. Tinha um histórico da presença de Deus. Betel era o lugar onde Abraão construiu o seu primeiro altar a Deus. Em Betel, Jacó teve uma experiência com Deus, teve uma visão com Deus. Em Betel, no tempo dos juízes, a arca ficou ali. Ou seja, tinha uma importância, tinha uma relevância. Jeroboão não fez à toa. Ele: ó, Betel é importante também. Então agora tem um altar aqui, adore aqui em Betel, adore o bezerro. E aí começa então um período de apostasia terrível em Israel. Por quê? Porque todos os reis que passaram por Israel, nenhum deles foi temente a Deus. Todos levaram o povo de Israel à idolatria. E aí agora a gente está aqui no capítulo 13, ou seja, vendo essa primeira ação do rei Jeroboão, e Deus já mandando um profeta. Só que ele manda um profeta de Judá, um homem de Deus que sai de Judá e vai até Betel. E qual era a função dele? Profetizar contra Jeroboão e seu altar. E chegando lá, ele faz exatamente como Deus mandou, e ele profetiza contra o altar, e ele diz: ó, vai se levantar alguém da descendência de Davi que vai derrubar esse altar. E essa profecia se cumpre 300 anos depois, com o rei Josias. O rei Josias foi aquele que derrubou o altar de Betel. Só que naquele momento ali da profecia, Jeroboão ficou indignado. Ele era o rei. Ele falou: quem é esse homem? Quem é essa pessoa que está aqui me afrontando, falando isso? E ele estende a mão e manda prender o profeta. E o que aconteceu na palavra? O braço do rei paralisou. O braço do rei paralisou. E então, há um desespero da parte de Jeroboão, porque ele ficou com o braço paralisado, irmãos. Eu não sei quantos já passaram por isso, por exemplo. Eu já passei uma vez, né, quando eu era do quartel, lá do exército, época de recruta, fui fazer o bivac. Bivac é aquele acampamento de um dia sem barraca. Você tem que dormir no relento. E aí a gente chega lá no local e tem que fazer uma marcha, uma caminhada com um fuzil e tal. Era uma caminhada, se não me engano, de 8 quilômetros. Só que você sabe que a vida militar, tudo tem um padrão. Você tem um jeito padrão de fazer as coisas. Então, para fazer essa marcha, essa caminhada, você tinha um padrão até para botar o fuzil no ombro e carregar esse fuzil, que era o fuzil em bandoleira, com a mão esticada aqui assim nessa posição, e você vai andando. E todo mundo seguindo o mesmo passo, pé esquerdo com pé esquerdo, pé direito com pé direito. Só que vai cansando, e aí os soldados começam a trocar, né, o fuzil do ombro, passa para o outro ombro, vai carregando de qualquer jeito. E eu, olha só o que passou na minha mente, irmão. Eu não queria mostrar fraqueza. Então eu falei, eu vou assim até o final. Então eu caminhei os 8 quilômetros com a mão na mesma posição. O que aconteceu quando eu cheguei no local final? A minha mão ficou paralisada, ela não voltou para o lugar. Ela não voltou, ela ficou nessa posição assim, não voltava. Eu forçava, irmãos, desesperador. Desesperador ficar com a mão assim. Eu não fiquei com a mão assim algumas horas, um dia. Eu fiquei uma semana com a mão assim. E eu procurava o médico lá, o tenente, e aí eles falavam, estava no campo, né, no mato, aí eles falavam, está coxambrando, ou seja, está fazendo corpo mole, é porque você não quer fazer os exercícios e tal. Ninguém acreditava em mim, irmãos, ninguém acreditava em mim. Foi um sufoco, eu não sabia o que fazer, e vai no médico, não vai, e o médico dizia que nunca viu isso na vida, que eu estava inventando. Irmãos, eu sei que depois de uma semana, eu arrumei uma bolinha lá para ficar apertando, a mão foi voltando para o lugar. Desesperador. Eu fico imaginando Jeroboão, então, com o braço paralisado, e começa a bater aquele desespero, e ele pede para o profeta, ora a Deus, intercede a ele por mim. E aí o profeta ora, e o braço volta para o lugar. E aí Jeroboão quer recompensar o profeta e fala, vem no palácio, tem comida aqui, quero te dar um presente, mas aquele homem fala o seguinte, ó, não vou entrar no seu palácio, porque tem uma direção de Deus. Ele falou para eu vir até aqui, não comer pão com ninguém, não beber água com ninguém e nem voltar pelo mesmo caminho. Então ele sai dali, volta para ajudar, mas por outro caminho. Só que tem um outro profeta na história. Um profeta que a Bíblia diz que é idoso, que nós vamos chamar aqui de profeta velho. E ele fala assim, ele fica sabendo e ele fala, para onde ele foi? Qual o caminho ele foi? E ele vai até o encontro desse profeta. E ele chega lá e fala, você é um homem de Deus que fez todas aquelas coisas lá no altar de Betel? Vem em casa, vem comer comigo. E aí aquele homem de Deus, o profeta novo, ele repete as mesmas palavras que ele disse para Jeroboão. Não posso. Tem uma ordem do Senhor que eu não posso comer pão com ninguém, beber água com ninguém e nem voltar pelo mesmo caminho. Só que o profeta idoso falou, mas eu também sou profeta igual a você. E Deus falou comigo para você voltar e comer pão na minha casa. Só que a Bíblia fala que ele estava o quê? Mentindo. Ele estava mentindo. E aí então aquele profeta é convencido, aquele profeta novo é convencido pelo profeta velho, vai até a casa do profeta velho, se alimenta ali com ele, e ali mesmo ele já recebe a sentença de Deus por ter desobedecido, e aí quando ele sai, ele morre. Irmãos, qual é a aplicação que essa palavra traz para a nossa vida hoje? A pergunta é, quem sou eu e quem é você nessa história? Você é o profeta velho ou o profeta novo? Você tem sido o profeta velho ou novo? Eu sou o profeta velho ou eu sou o profeta novo? Para a gente entender melhor, trazendo uma aplicação para os nossos dias, a gente vai ver aqui algumas características desses dois homens, trazendo uma aplicação para os dias de hoje. Então, características do profeta velho, o que é o profeta velho hoje? Primeiro lugar, ele não é avançado em idade. Não é porque é avançado em idade. Mas o profeta velho é aquele que não é mais usado por Deus. Não é mais usado por Deus. Porque é assim que eu entendo, eu enxergo a palavra. Ele estava em Betel, a situação pecaminosa acontecendo em Betel, e ele não foi usado por Deus. Deus precisou mandar um profeta de outro lugar. Por que aquele homem não foi usado por Deus? Por que ele mesmo não foi até o rei e pregou a palavra ao rei e apontou o pecado do rei? Porque ele não era mais usado por Deus, porque ele não tinha mais intimidade com Deus. Profeta velho representa aquele que não tem mais intimidade com Deus, se acomodou com a vida cristã, com a vida religiosa, não tem mais intimidade com Deus, não tem mais intimidade com a sua palavra, a palavra de Deus não é mais essencial, não é mais prioridade. Esse é o profeta velho, não busca intimidade com Deus. Por quê? Porque, em segundo lugar, ele parou no tempo. O profeta velho é aquele que parou no tempo. Como assim, pastor? Ele não entendeu a leitura dos tempos. Ele ficou preso em velhos tradicionalismos, em velhas liturgias, achando que é sempre daquela maneira e só daquela maneira. E aquilo que Deus tem feito de novo não causa admiração. Por quê? Porque parou no tempo. Ficou preso naquilo que aconteceu no passado. Irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, ele não muda. Mas a forma de pregar essa palavra, ela precisa acompanhar para que a gente possa comunicar ao mundo hoje. Não estou dizendo que nós vamos deixar de ser tradicionais, não é isso. Tradicional é uma coisa, tradicionalismo é outra coisa, totalmente diferente. O tradicionalismo são aquelas regrinhas, aquelas liturgias que nós criamos lá no passado e achamos que só daquele jeito é que funciona, só daquele jeito que é o certo. E não entendemos a leitura do que está acontecendo hoje com o mundo. E aí nós não conseguimos comunicar. Por quê? Parou no tempo. Profeta velho. Eu, uma vez, conversando com um amigo do seminário, ele disse isso para mim. Ele falou: Jarbas, infelizmente na minha igreja, ela não consegue comunicar a comunidade à sua volta. Por quê? Porque o jeito de fazer as coisas, o jeito de prestar o culto é daquele jeito lá atrás. Então as pessoas entram e não entendem o que está se passando, não entendem o que queremos comunicar, porque é uma outra linguagem, é uma outra realidade que vivemos lá atrás. Irmãos, o que Deus fez nos anos 70 no nosso meio foi tremendo. Foi maravilhoso. Nos anos 80, aleluia, glória a Deus. Nos anos 90, em 2000, em 2010, agora nós estamos numa outra década e precisamos acompanhar as necessidades dessa época e pregar o Evangelho, mostrar a esperança, a solução para essa época, de uma maneira que eles entendam. De uma maneira que eles entendam. Precisamos entender a leitura dos tempos e não ficar preso ao passado, ao jeito do passado. O profeta velho é aquele que acha que sabe tudo. Sabe tudo. O jeito dele é o jeito certo. Então ele não precisa mais estudar, ele não precisa se atualizar, ele não precisa se capacitar. E aí chegou o profeta novo ali, o profeta velho: como assim? Tem alguém de Judá aqui e não passou por mim? Como assim? Por isso que ele foi atrás do profeta novo. Porque queria ver o que estava acontecendo. Se era, se não era, do jeito dele. O profeta velho é invejoso. É invejoso. Porque vê os outros sendo usado por Deus. Vê os outros fazendo aquilo que ele não está mais fazendo. Aquilo que ele não quer mais fazer. Muitas vezes ele não está fazendo porque ele não concorda com o que está sendo feito hoje. Mas aí no fundo ele tem inveja, porque alguém está fazendo o que ele não está. Alguém está fazendo o que ele não está. Foi exatamente isso que o profeta velho aqui da palavra fez. Ele foi atrás do profeta novo por quê? Porque alguém estava fazendo o que ele deveria estar fazendo. Irmãos, quando nós não fazemos, Deus levanta outras pessoas para fazer no nosso lugar, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Deus, Ele quer te usar, Deus, Ele deseja te usar, mas se você não se posicionar, Ele não vai depender de você, Ele vai levantar outra pessoa. O profeta velho é religioso, é aquele que só cumpre os rituais. Vem à igreja todo domingo, entrega o seu dízimo todo mês, mas não tem profundidade nenhuma, relacionamento nenhum com Deus, é religioso. Vem cumprir os rituais na igreja e acha que está bom. Não, cumpri o meu ritual, fiz minha obrigação, fui perdoado, estou salvo. Isso é o religioso. O profeta velho é o que tem um espírito crítico apurado. É aquele que está na igreja só para criticar, só para ver os defeitos e as falhas. É aquele que se acha mais santo que os outros, se acha melhor do que os outros, só aponta os defeitos dos outros e vive dizendo que as coisas não vão dar certo se ele não estiver envolvido, se ele não estiver no meio. Se não for do jeito dele, não vai dar certo, não tem como funcionar, porque eu é que sei das coisas. Assim fala o profeta velho. Só aponta os defeitos. Ah, isso aqui não vai dar certo. Aquilo ali não vai dar certo. Isso aqui não é assim. Olha lá o fulano. Olha como é que ele faz. Tudo errado. Olha lá o ciclano. Espírito crítico apurado. Se a coisa não for do jeito dele, se não for como ele acha, está errado. Profeta velho. O profeta velho, ele é infrutífero, ele não dá frutos, porque ele já perdeu intimidade, ele é um religioso, ele é um invejoso, então não tem como dar frutos, ele está só criticando e criticando e criticando. Vocês lembram de Mical, a esposa de Davi? Quando Davi resolve trazer a arca para Jerusalém, e a alegria de Davi é tanta que ele entra em Jerusalém na frente da arca, adorando a Deus, pulando, saltando, dançando, celebrando. E Mical, quando Davi entra no palácio, o que Mical, a sua esposa, fala? Ela critica Davi. Que bonito, o rei se portando dessa maneira. Você não tem vergonha? E o que Davi fala? Eu estou celebrando o nome do Senhor, estou alegre, porque a arca, a presença do Senhor está de volta. E aí a Bíblia fala que a partir daquele momento, Mical não teve filhos de Davi. Não teve filhos, Mical não teve filhos. Por quê? Não gerou frutos, porque a partir daquele momento ela não teve mais intimidade com o rei. Morava no palácio do rei, estava na casa do rei, mas não tinha intimidade com o rei. Esse é o profeta velho. Está na casa de Deus, está na igreja, na casa do rei, mas não tem intimidade com o rei, por isso não dá fruto. Tem uma vida infrutífera. E o profeta velho também não tem um testemunho novo. Por quê? Porque justamente ficou preso no passado. Ficou preso no passado. É só aquele jeito, é só daquele jeito. Então ele só tem aquela história e não consegue viver nada novo. Irmãos, o Senhor é uma fonte de novidade. Deus é uma fonte inesgotável de novidade. Deus tem sempre algo novo para a nossa vida. Você tem testemunhos novos para contar? Deus tem feito coisas novas na sua vida? O profeta velho nunca tinha um testemunho novo. Era só aquela história. Era só daquele tempo. Foi só naquela vez. Profeta velho. Mas tem aqui o profeta novo, o homem de Deus. E quais as características de um profeta novo? Primeira característica. Ele ama ao Senhor de todo o coração. ama ao Senhor de todo o coração. Um profeta novo é alguém que é apaixonado pelo Senhor. Ele ama a Deus, ele ama as coisas de Deus, e porque ele ama, ele se envolve com as coisas de Deus. Ele quer viver aquilo que Deus está fazendo. É aquele que não se cala diante do pecado da sociedade. O profeta velho estava calado em Betel. O pecado estava acontecendo e o profeta velho ficou calado, omisso, na zona de conforto. Quem ama o Senhor de todo o coração quer se envolver com Deus, com o que Deus quer fazer. Esse era aquele homem de Deus, o profeta novo, que foi chamado, foi convocado e Deus falou: vai até lá. E ele disse: eis-me aqui, eu quero fazer, porque eu amo a Deus, eu quero me envolver. Ama o Senhor de todo o coração. Segunda característica, ele tem um chamado maior que a própria vida. Que é isso, irmãos? Entende a voz de Deus, entende aonde Deus quer levar, obedece aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer falar. Ele quer fazer a obra de Deus e para isso ele se prepara o tempo todo, ele se capacita o tempo todo, ele se atualiza o tempo todo, ele não fica preso ao que viveu no passado, ele não fica preso a uma experiência, mas ele quer acompanhar e fazer o que Deus está fazendo. Acompanhar a leitura do tempo, o que Deus está fazendo hoje. Deus usou ontem e Deus quer usar de um novo jeito hoje e quer usar de um novo jeito amanhã, e ele vai se atualizando, se preparando e se capacitando para ser usado por Deus. Esse é o profeta novo, que se atualiza, que busca preparação, que busca capacitação, que tem um coração ensinável, que quer aprender, que sabe ouvir também a correção, a repreensão. Em terceiro lugar, anda em santidade. Ao contrário do que é religioso, que vem cumprir o ritual, ele anda em santidade porque ele quer agradar a Deus. Andar em santidade, irmãos, não é seguir uma cartilha. Não é seguir uma cartilha. Não é uma cartilha que a gente vai dar aqui para você e você vai seguir, ó, é a roupa tal, é o cabelo tal, é assim, é assado, é a música isso, é do jeito assim, fala desse jeito. Não tem essa cartilha. Santidade é você com Deus. É o Espírito Santo te ministrando, te direcionando e te dando discernimento do que é certo e do que é errado. É você ser controlado pelo Espírito Santo. Ah, mas e a roupa, pastor? É o Espírito Santo que vai te ministrar. Eu não tenho que ficar aqui dizendo sobre cumprimento de saia, cumprimento de roupa, cumprimento de cabelo. É você se olhar no espelho e falar: Espírito Santo, essa roupa é adequada para eu ir para a igreja hoje? Espírito Santo, essa roupa é adequada para eu trabalhar? Espírito Santo, essa roupa, as pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu tenho um bom testemunho, que eu sou diferente? Ou eu estou igual a todo mundo? Ou eu estou me vestindo do jeito que todo mundo está vestindo? Ou eu estou me portando do jeito que todo mundo está se portando? Ou eu estou ouvindo o que todo mundo está ouvindo? É o Espírito Santo que direciona. Então, para andar em santidade, eu tenho que ter comunhão, intimidade com Deus. Uma vida de oração, uma vida consagrada, separada ao Senhor. Em quarto lugar, o profeta novo não negocia princípios espirituais. Por quê? Porque justamente quer andar em santidade. Então, que são princípios espirituais, princípios eternos, aquilo que Deus deixou na palavra, ele não negocia. Não tem mais aquela história de, ah, isso não tem nada a ver. Será que eu posso ou que eu não posso? Não negocia, ele quer agradar a Deus. Ele não é influenciado por esses novos valores que estão tentando empurrar. Que a sociedade hoje tenta empurrar. Ele não negocia. Ele quer ser separado, ele quer agradar a Deus. Esse é o profeta novo. Não negocia valores. Irmãos, eu fico muito preocupado que nessa de negociar valores, as pessoas têm procurado situações ou respostas para justificar coisas que elas querem fazer. Ah, na Bíblia, pastor, está escrito, não tem nada dizendo que beber é pecado. Não, não tem nada dizendo. mas você quer fazer a diferença ou não quer? Você quer ser separado ou não quer? Você quer ser consagrado ou não quer? Ah, pastor, no Novo Testamento não está falando de dízimo. Você quer ser diferente ou não? Você quer ser consagrado ou não? Separado ou não? Nós escolhemos o que nós somos, profetas velhos ou profetas novos. Em quinto lugar, o profeta novo deseja viver Salmo 27, 4. O que diz lá? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. O profeta novo é aquele que se alegra em estar na presença de Deus, em estar na casa de Deus, se alegra muito mais com as celebrações da casa de Deus do que com os festivais desse mundo. Ele se alegra em estar na casa de Deus e não no Rock in Rio. Ele se alegra em estar na casa de Deus e não no show do Luan Santana. Ele se alegra em celebrar a Deus na casa de Deus. Esse é o profeta novo. Ele se alegra muito mais de estar na presença de Deus do que com o gol do time dele. Irmãos, eu sempre falo isso aqui, eu fico incomodado, eu fico mesmo. Às vezes a gente está na casa de Deus e tem uma dificuldade de cantar, de louvar, de levantar a mão. Mas quando está no Maracanã e o seu time faz o gol, você pula mais alto do que todo mundo ali. Você grita, você celebra por uma coisa que é passageira. E às vezes você grita, você celebra e 5 minutos depois o time adversário faz o gol. E como é que fica aquela alegria toda? Como é que fica aquela alegria toda? Irmãos, eu sou flamenguista e logo vem à cabeça a final da Libertadores aí de 2021. Quando o Flamengo empatou, eu não estava assistindo o jogo. Eu acho que eu tinha uma aula da IBD, né? Eu estava preparando alguma coisa. Não sei se era uma pregação, se era uma aula. Eu não assisti o jogo. E aí eu estava preparando ali. Aí eu percebi quando o Palmeiras fez 1-0 por causa do grito. Mas eu percebi quando o Flamengo empatou. Irmãos, que gritaria, que celebração. Aí o pessoal lá em casa, né, a Lu, a Bia, falaram, acabou o jogo? O Flamengo ganhou? O que aconteceu? Falei, não, amor, só empatou, só. Imagina se tivesse ganho. Foi para a prorrogação, início da prorrogação, o Palmeiras foi e fez o gol. Cadê aquela alegria toda? Cadê aquela alegria toda? Às vezes nós celebramos muito mais por coisas passageiras e não conseguimos celebrar aquilo que é eterno, aquilo que tem valor muito maior, que é a presença de Deus, que é a adoração a Deus. O profeta novo, ele celebra na casa de Deus, ele se alegra em celebrar na casa de Deus. Então eu volto à pergunta inicial: quem é você hoje? Você é profeta velho? Ou você é profeta novo? Se é profeta velho, a palavra que eu tenho para a sua vida é que tem solução para isso. Tem solução. É você se arrepender e buscar em Deus aquilo que Ele tem de novo para você. Aquilo que Ele tem de novo para a sua vida. É abrir mão da religiosidade. Agora, você é profeta novo? Amém. Mas a palavra fala que o profeta novo não poderia fazer duas coisas. Ele não poderia fazer duas coisas. A primeira, o profeta novo não poderia comer pão, nem beber água com ninguém ali. O que que isso significa, irmãos? Comunhão e aprovação. Comunhão e aprovação. Jeroboão fez o convite àquele profeta: vem comer comigo. Jeroboão representa o quê? O pecado. Uma vida distante de Deus, uma vida pecaminosa, uma vida de idolatria. O pecado chamou aquele homem de Deus para comer com ele. Ou seja, vem comer comigo, ou seja, vem ter comunhão comigo. Vem aprovar o que eu estou fazendo. Comunhão com o pecado, aquele homem não poderia ter. E depois o profeta velho também o chama: vem comer na minha casa. Religiosidade. religiosidade. Aquele homem não poderia ter comunhão com o pecado, nem com a religiosidade. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com quem nós temos tido comunhão, com quem você tem tido comunhão. Muitas vezes a gente cai nesse erro em busca de quê? De aprovação das pessoas. Aprovação nos nossos grupos de convívio. Aprovação no trabalho. Então você quer ser legal com todo mundo. Irmãos, a gente pode falar, se relacionar, ser educado, mas a gente precisa ter cuidado com a comunhão. A gente precisa ter cuidado com a comunhão. Com quem nós temos tido comunhão? Às vezes lá no trabalho você está lá, aí tem aquela roda, aqueles assuntos que você sabe que não é para você, mas você quer ser legal, você quer aprovação. E aí, não tem nada a ver, só uma piadinha, só uma zoeirinha. Daqui a pouco você está no happy hour toda sexta-feira, saindo com, não, mas nada a ver. Eu estou lá, mas não estou em pecado não, eu nem bebo e tal. Daqui a pouco é só um copinho, daqui a pouco é, foi só dois copinhos, três. Daqui a pouco, estou só saindo com uma pessoa e tal. Daqui a pouco você está totalmente envolvido com aquele comportamento. Comunhão com o pecado, comunhão com vida de pecado. E assim no trabalho, assim na faculdade. Irmãos, na faculdade, o que mais tem é convite para esse tipo de comunhão. Eu lembro quando entrei para a faculdade, a primeira coisa que organizaram foi um trabalho em grupo, um laboratório, não. A primeira coisa que organizaram foi um churras. E aí, você vai no churras? Né? E aí falaram para mim, você vai no churras, cara? Vamos no churras. Eu vou ser sincero, eu quase cedi à tentação de ir para o churras da faculdade. E aí Deus falou comigo, irmão, através da Bíblia. Deus falou comigo através da Bíblia e eu não fui. E eu dou graças a Deus de não ter ido. Porque o que acontece num churras, numa festa de faculdade, irmãos? O que acontece? Tem um pastor lá pregando? Um tempo de oração? Não tem. Não tem. Você sabe o que é que tem. Então a gente precisa ter cuidado com quem nós temos tido comunhão. Os amigos do trabalho, e aí você vai se envolvendo com aquele comportamento, você vai começando a concordar com as ideologias, com as ideias, começando a dizer que realmente não tem nada a ver, vai se deixando influenciar. Quando você vê, você já é um deles, você já está longe de Deus. Quando eu tenho comunhão, eu estou dizendo que eu estou aprovando esse comportamento. Então nós precisamos ter cuidado. Não comer pão, não beber água. E aí também não podemos ter comunhão com a religiosidade, com o costume religioso de só vir à igreja por vir e não ter nenhum relacionamento com Deus, não ter nenhuma comunhão com Deus, mas ser um religioso. Não, eu tenho minha religião, eu venho para a igreja, eu entrego meu dízimo. Deus não quer isso. Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Então tenha cuidado também com a comunhão, com a religiosidade. A religiosidade ela é muito sutil. Quando a gente menos percebe, nós estamos adotando um comportamento religioso. O piloto automático foi ligado. E você vem porque já vem todo domingo mesmo, então praticamente se você fechar o olho e sair andando na sua casa, teu corpo te traz aqui. A gente precisa ter cuidado. E uma segunda coisa que aquele profeta novo não podia era voltar pelo mesmo caminho. O que isso significa? Voltar às velhas práticas. Voltar àquilo que o velho homem fazia. E uma coisa leva a outra, irmãos. Se eu começo a ter comunhão com uma vida de pecado, eu estou voltando às velhas práticas. Eu estou voltando ao mesmo caminho de antigamente. Então precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Você é profeta velho ou você é profeta novo? Aquele homem de Deus tinha uma ordem de Deus, uma direção de Deus, E esse, às vezes, é o problema. Muitos homens e mulheres de Deus começam a questionar a ordem de Deus, começam a questionar a palavra de Deus, começam a questionar os princípios espirituais que Deus deixou e começam a ser levados por uma segunda ordem, por um segundo pensamento, por uma segunda direção, e que, na maioria das vezes, vem do inferno. Na maioria das vezes, vem do inferno. Quem conhece a voz de Deus não pode ser enganado por outra voz. Você precisa saber reconhecer a voz do teu Deus e seguir a direção que Ele tem dado para a tua vida. A Bíblia fala que mesmo se um anjo do céu vier à terra e pregar outra coisa, pregar uma outra palavra, que se não a palavra de Deus, se não a direção de Deus, aquela palavra daquele anjo, ela é maldita. Isso está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Aquele homem de Deus que nós lemos de 1 Reis acabou desobedecendo e viveu a consequência da sua desobediência. Eu fico pensando, irmãos, se ele não tivesse desobedecido, se ele não tivesse entrado na casa daquele profeta velho, talvez teriam outras histórias, outras narrativas na Bíblia daquele profeta. Talvez ele teria um futuro ministerial poderoso. Mas ele desobedeceu e viveu a consequência do pecado. Mas e você? E a sua vida? Talvez você tenha sido já um profeta novo. Talvez você viveu a sua vida cheio de planos, de desejos na obra de Deus, mas foi vencido pelo pecado, foi vencido pelas antigas práticas, pelos prazeres da vida, foi vencido talvez pela religiosidade, tem se comportado como um crente cansado, crítico, invejoso, conformado com a mesmice. Talvez você esteja aqui morto espiritualmente ou ministerialmente, mas Deus quer ressuscitar a tua vida hoje, Deus quer ressuscitar o teu ministério hoje. Deus quer fazer coisas novas na tua vida a partir de hoje. Basta você desejar e se posicionar, porque Ele quer usar a sua vida. Amém? Vamos louvar ao Senhor e depois nós iremos orar.